bem. Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum. Vamos dar início aos trabalhos, entrando no ponto 1 da ordem de trabalhos, aprovação das atas 152 a 162. Não registo nenhum pedido de intervenção. Vamos passar à votação. Quem vota a favor? Foi aprovada com o voto a favor de todos os grupos parlamentares, na ausência do Bloco de Esquerda e do CDS-PP. Passamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos, discussão e votação do relatório sobre a petição número 224/13. Solicitam a criação de normas com vista à proteção de investidores não qualificados. Dou a palavra à Sra. Deputada Relatora, Sr. Deputado Hortense Martins.
Bom dia a todos, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Esta petição, que tem como principal subscritor a Alboa, uma associação de lesados, e tem 4.327 peticionários, deu entrada a 6 de dezembro de 2016 e, de facto, cumpre os requisitos de acordo com o que está aqui também na nota de admissibilidade. Diria que o objeto da petição, no fundo, trata de que os peticionários propõem a criação de regras claras na delimitação dos perfis dos investidores não qualificados junto às instituições financeiras, a criação das regras de salvaguarda para o investidor não qualificado quando da negociação dos produtos financeiros não for adequada ao seu perfil, a proibição de colocação junto de investidores não qualificados de produtos ou valores mobiliários emitidos por entidades que tenham relação orgânica organizacional de grupo ou que digam respeito a um universo empresarial onde se encontra a entidade bancária que se relaciona com o cliente, a criação de organismos que podem significar um avanço na proteção dos investidores não qualificados e a submissão automática dos bancos à resolução alternativa de litígios. Eu queria dizer que, entretanto, também fiz chegar uma versão à Comissão, também, mas que tem apenas correções de gralhas, que, entretanto, detetei, vírgulas e situações desse tipo, porque fui detectando, por exemplo, aqui na página 4, a Assembleia da República estava em letra minúscula e, portanto, situações desse género. Continuando, os peticionários no documento que fizeram chegar e que tem a ver e que no fundo constitui esta petição fazem um enquadramento com uma síntese histórica do BANIF e com um especial enfoque no período que levou à resolução do banco. Como disse, a petição foi admitida por não ocorrer nenhuma das causas que eu refiro aqui e que poderiam obstar a um indeferimento liminar, portanto, cumpre os requisitos da sua análise. A parte 4, em que nós, em termos desta comissão, nos debruçamos, são os pedidos de informação e que nós aprovamos aqui, que foi a solicitação da pronúncia ao Ministério das Finanças, ao Governador do Banco de Portugal, à Comissão de Mercados de Valores Mobiliários, ao BANIF e ao Banco Santander, cujas respostas foram sendo obtidas, tenho que dizer, num determinado tempo ainda longo que ocorreu desde que me foi entregue esta petição em janeiro até mesmo ao dia de ontem em que chegou a última resposta que se refere à resposta do Ministério das Finanças, mas que também entendemos como muito importante para integrar aqui o relatório relativo a esta petição. Estas respostas estão sumariadas e, em alguns casos, até colocadas por extenso, que foi uma opção minha, digamos assim, por considerar, por exemplo, no que diz respeito à resposta da CMVM, estão aqui transcritas as conclusões ainda de um parecer até bastante extenso que a CMVM me fez chegar, e essas conclusões são importantes e como os senhores deputados e senhoras deputadas poderão verificar, referem a legislação que está, digamos, a ser ainda objeto de transposição para o nível nacional e que, de alguma forma, no entendimento também da CMVM, dá resposta àquilo, a alguns dos pontos solicitados nesta petição. A CMVM diz ser sensível à preocupação manifestada nesta petição e diz que, no fundo, a Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros 2, nesta diretiva são introduzidas alterações em matéria da proteção dos investidores no sentido de reforçar a avaliação da adequação no caso de prestação de serviços de gestão de carteiras e de consultoria para investimento quanto à capacidade do cliente para suportar as eventuais perdas e a sua tolerância ao risco. Nesta DIM 2 e no regulamento dos mercados de instrumentos financeiros irão introduzir regras adicionais tendo em vista o reforço da proteção dos investidores e que têm relevância específica para as questões suscitadas pelos peticionários. Diz ainda que o regulamento legado da Comissão de 25 de Abril de 2016, que completa a DIMF 2 no que respeita aos requisitos em matérias de organização e às condições de exercício da atividade das empresas de investimento e aos conceitos definidos para efeitos da diretiva, que está pendente de publicação, procede à definição das diligências que é razoável esperar para as empresas de investimento que empreendem para identificar, impedir, gerir e divulgar eventuais conflitos de interesse na prestação dos diferentes serviços, que é também um dos pontos abordados, de forma a assegurar que os intermediários financeiros, os vendedores, procedam de acordo com as regras, não só de boas práticas, diria assim, mas no interesse também do cliente. Coisa que é uma das razões de queixa que os peticionários também nos referiram. Portanto, importa salientar, segundo a CMVM, que a abordagem regulatória não pode deixar de ter em conta o tipo de serviço efetivamente a ser prestado ao cliente. E, como disse, se encontra em vias de implementação no direito nacional. Quanto à questão referida pelos peticionários, no que se relaciona com a criação de um centro de arbitragem institucionalizada designado por centro mediador, a CMVM afirma expressamente que acompanha os objetivos da proteção dos investidores não qualificados perante os prestadores de serviços financeiros mediante a institucionalização de estruturas que permitam a aproximação das partes e pacificação e extinção dos conflitos. Mas refere o custo de tal constituição deste centro e também entende que esta arbitragem terá que ser necessariamente voluntária, ao contrário do que os peticionários até solicitam. Diz ainda que já existe um centro deste tipo, que nunca, que é o chamado KIVM, é um centro de arbitragem constituído que não teve qualquer adesão fundamentalmente pela força de elevados custos previstos para o processo de arbitragem. E até propõe que, em vez de criação desse centro, de um novo centro, de uma nova instituição, se proceda à dinamização do CAIVM enquanto solução efetiva de resolução alternativa de litígios relativos ao mercado de valores imobiliários, identificando e corrigindo os aspectos que têm funcionado como impedimento ao recurso pelos agentes a esse mecanismo. Portanto, na perspectiva da CMVM, não se afigura existir vantagem na proliferação de centros dedicados à arbitragem institucionalizada e ainda a CMVM não concorda com a proposta dos peticionários de prever que a instituição financeira deva aceitar por imposição legal o recurso a meios alternativos de litígio, devendo neles participar como parte logo chamada a intervir. Em alternativa, sugere ainda que a adoção de um regime inspirado no regime espanhol do sistema arbitral de consumo e que esta alternativa poderá ser ponderada. Chama a atenção para uma nota onde é descrito essa forma de funcionar deste regime espanhol, onde o sistema de arbitragem é institucional, é público e gratuito para as partes. O parecer do Banco de Portugal, que foi recebido no dia 7 de fevereiro, ainda refere explicitamente que a supervisão de prestação de serviços e atividades de investimento é uma matéria sobre a qual esta petição incide e que recai no âmbito das competências da CMVM. Informa ainda que tem promovido várias iniciativas sobre estes temas de prevenção de conflitos de interesse, de risco de conduta, na medida em que isso pode afetar a reputação e a solidez das instituições financeiras. Mas acrescenta, a dada altura, que continuará a promover um papel ativo no Conselho Nacional de Supervisores Financeiros e diz que nesse âmbito se poderão encontrar algumas das propostas que são objeto desta petição, embora não diga exatamente quais. O Santander Tota, na sua resposta, que só foi enviada a 26 de junho de 2017, faz notar que o seu papel em todo este processo da resolução do BANIF foi apenas o de adquirente, enquanto sujeito de direito privado, de um conjunto de ativos e passivos, cujo âmbito, de acordo com a própria medida de resolução do Banco de Portugal, e tendo em atenção os princípios orientadores da aplicação das medidas de resolução previstos na lei, bem como a continuidade da prestação de serviços essenciais para a economia. No que concerne esta petição, e quanto à criação de regras claras e de salvaguarda e de limitação de perfis dos investidores, ele refere que a maior densificação das leis e os melhoramentos são sempre possíveis, e acrescenta que tem participado em diversas iniciativas que visam a possível criação de regulação que implique reforço desta tutela. Num aspecto importante também que foi discutido aqui no âmbito das audições que nós fizemos, nomeadamente um ponto muito importante, debatido pelas senhoras e pelos senhores deputados e que tem a ver sobre a eventual posse de documentos relativa à comercialização de instrumentos financeiros a investidores não qualificados, o Santander Tota informa que ficou depositário da documentação que lhe foi entregue, respeitando a operações bancárias efetuadas sobre contas transmitidas para o Santander Tota. Mas diz que apenas detém a informação que lhe foi especificamente entregue, não podendo por isso assegurar a existência, a completude ou a correção da documentação recebida, pela razão de ter sido na esfera do BANIF que a mesma foi criada, manuseada e arquivada. Mas diz ainda, e também já é um resultado deste trabalho aqui da nossa comissão, que na sequência do pedido desta comissão parlamentar, o banco procedeu a uma análise por amostragem da documentação recebida, da qual resultou a verificação, e estou a citar, da existência de documentos relacionados com a comercialização de instrumentos financeiros a investidores não qualificados. Acresce que, ainda citando, o Santander Tota prontamente se tem disponibilizado a facultar toda a documentação de que disponha, quer ao BANIF, quer às entidades de supervisão. Note-se ainda, e realço, o facto de, nesta resposta, informam a COFMA que, a partir do dia 24 de julho de 2017, os advogados do BANIF fizeram chegar ao Santander Tota um vasto pedido inicial de entrega de documentação referente a um conjunto de algumas centenas de antigos clientes daquele banco que terão apresentado reclamação junto da CMVM, estando o Santander Tota a diligenciar pela disponibilização ao BANIF da cópia da referida documentação que se encontra na sua posse. O BANIF, na sua resposta datada de 29 de agosto de 2017, informa que tem vindo a apresentar nos termos da lei os documentos que tem ao seu dispor, a pedido da CMVM, no contexto da apreciação de reclamações apresentadas perante essa entidade, bem como nos tribunais judiciais, no contexto de diversas ações interpostas por ex-clientes e ex-investidores, onde a questão da comercialização de instrumentos financeiros está a ser apreciada. Diz ainda que, embora não seja a sede adequada, o BANIF não pode deixar de assinalar a sua discordância em relação a alguns factos alegados na petição da Alboa. O BANIF acrescenta, e cito, que cumpre relembrar neste contexto a proteção de fundo que é garantida aos acionistas e credores das instituições de crédito objeto de medidas de resolução pelo princípio consagrado no RGICSF, segundo o qual nenhum acionista ou credor pode suportar um prejuízo superior ao que suportaria caso essa instituição tivesse entrado em liquidação. Por último, em termos destas respostas que solicitamos, o Ministério das Finanças, 5 de dezembro de 2017, portanto ontem, informa que o objeto da petição da iniciativa da Alboa respeita a matérias já reguladas em instrumentos de direito PEU, bem como a legislação e regulamentação nacional, encontrando o seu enquadramento designadamente no Código de Valores Mobiliários e no Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras. A proteção de investidores não qualificados é um dos temas da diretiva que eu já mencionei, Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros, pelo que este não poderá deixar de ser um dos elementos principais do projeto de proposta de lei que o Governo se encontra a preparar e que será apresentado à Assembleia da República com a maior brevidade. Chama-se a atenção que, a propósito da transposição desta diretiva, adota-se uma terminologia, pronto, que os investidores não qualificados vão passar a ser designados como investidores não profissionais. Assinala-se que o projeto de transposição desta diretiva prevê um significativamente aprofundamento das regras relativas à categorização de investidores, sendo salientar a proibição de realização de vendas associadas a investidores não profissionais, ou seja, proibindo a comercialização de depósitos em associação com a aquisição de instrumentos financeiros, contratos de seguro e outros produtos financeiros de poupança ou de investimento. As regras sobre conflitos de interesse são igualmente densificadas nesta diretiva e implementarão uma política de avaliação de desempenho e remuneração dos colaboradores que não conflitue com o dever de agir no interesse dos seus clientes. Cumpre ainda referir que, no âmbito do novo regime resultante da diretiva, os intermediários financeiros não poderão promover instrumentos financeiros ou depósitos estruturados fora do mercado, algo que foi identificado previamente para cada produto e, pronto, especifica. Depois, no contexto do projeto de transposição da diretiva, haverá que ponderar a criação de um quadro normativo que obriga à criação de uma política de governação de produtos por parte dos intermediários financeiros e das instituições de crédito e refere para as instituições de crédito e para os intermediários financeiros alguns aspectos onde essa legislação tem que ser precisa no objetivo que temos vindo a falar. Ainda no quadro sobre o intermediário financeiro que distribui instrumentos, também deverá ter, igualmente, possuir uma política e procedimentos internos de modo a assegurar alguns princípios. Também no que diz respeito aos deveres de informação a prestar ao cliente, em termos de informação pré-contratual, quer também na forma pós-contratual. Quanto à matéria relativa à resolução da alternativa de litígio, o projeto de transposição da diretiva deverá consagrar igualmente a obrigação de adesão a pelo menos duas entidades de resolução alternativa de litígio no que diz respeito a eventuais conflitos envolvendo depósitos estruturados. Aqui, portanto, já fala de alguma forma da obrigação de adesão a estes, no sentido do que esta proposta de transposição de diretiva já virá consagrar. Salienta-se ainda que a CMVM já possui atualmente competências no âmbito da mediação de conflitos, conforme previsto no Código de Valores Mobiliários, na Lei Quadro das Entidades Reguladoras e nos respectivos estatutos. Em suma, a CMVM já dispõe de diversos mecanismos consagrados na lei que pode utilizar no âmbito dos princípios da legalidade e da diligência que lhe incumbem, tendo por finalidade a minoração de perdas sofridas por investidores não qualificados em instrumentos financeiros. E deste modo conclui-se que o objeto da petição de iniciativa da Alboa, e no que diz respeito ao que o Ministério das Finanças refere, e cito, respeitando as matérias já reguladas em instrumentos de direito europeu e em legislação e regulamentação nacional, não suscita a necessidade de previsão de normas adicionais para além daquelas que já se encontram em preparação no âmbito da transposição da diretiva Adicionalmente, relativamente às normas em vigor, compete à CMVM assegurar o respectivo cumprimento, nomeadamente através da prevenção de comportamentos contrários à lei ou regulamentos, bem como através do sancionamento dos cumprimentos detectados. Portanto, esta é uma primeira parte, mas que eu fui de alguma forma exaustiva para também que todos os senhores deputados tivessem noção daquilo que nos foi comunicado nestes pareceres que julgo que serão importantes. Depois, eu tenho aqui as audições aos peticionários que foram realizadas, também à CMVM, onde... Tenho, de alguma forma, o resumo daquilo que ocorreu das várias audiências, de 25 de janeiro, aos peticionários depois de 17 de maio, à CMVM a 7 de junho de 2017, onde optei por fazer a transcrição da gravação, fizemos a transcrição da gravação porque essa audição, se bem se recordam, foi uma audição bastante importante, onde a senhora Presidente da CMVM reconhece realmente aquilo que depois eu já referi em termos das conclusões, mas aponta alguns aspectos onde também reconhece que a maior parte das solicitações já são contempladas na lei ou na lei que estará em transposição, mas ao mesmo tempo manifesta a sua incapacidade no sentido de, sem documentos, avançar muito, embora diga que ainda estão a ser analisadas as cerca de 1000 reclamações que já têm na sua posse. E diria que neste relato que faço aqui, pronto, estão expressas também muitas das posições que os senhores deputados e os senhores deputados que intervieram nesta audição manifestaram, que revelam também, digamos, ao mesmo tempo as posições dos grupos parlamentares. E para não ser exaustiva, porque isto realmente ainda é bastante, já termino, pronto, passando, porque todos já leram, exatamente, se vocês já os divem, então como é que seria? Pronto, todos já leram e então passo só para a parte final, onde... Na conclusão e parecer, face ao exposto, a Comissão de Orçamento e Finanças e Modernização Administrativa conclui o seguinte: que o objeto da petição está especificado e estão presentes os requisitos formais e de tramitação constantes do artigo 9 e 17. E segundo, atendendo ao número de subscritores, que a petição deve ser apreciada em plenário, etc. E no terceiro, o presente relatório que deve ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República. E por último, que a Comissão deverá remeter cópia deste relatório aos grupos parlamentares, ao Governo. E eu acrescentei também à CMVM, que eu não tinha na primeira versão e que também considero importante, e naturalmente aos próprios peticionários. E estou à disposição dos senhoras e senhores deputados, para o que entenderem.
Muito obrigada, senhora deputada. Foi efetivamente muito exaustivo e bastante útil e claro. Não registro nenhum pedido. Senhora deputada Rubina Berardo.
Muito obrigada, senhora presidente. Só para saudar a senhora deputada relatora, e realmente também participamos aqui no processo também de apreciação da petição da senhora relatora e... saudar o relatório extenso e completo sobre as diligências efetuadas pela senhora relatora. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Não registro mais nenhum pedido de intervenção. Vamos então...
Só para agradecer também e pronto, desculpem se fui demasiado extensa. Obrigada.
Não, foi muito útil e o tema justifica. Vamos passar à votação. Quem vota a favor... O relatório foi aprovado por unanimidade. Aproveito aqui para perguntar à Sra. Deputada Cília Meirelles e à Sra. Deputada Mariana Mortágua se posso registar o sentido de voto em relação às atas. Ponto 1, sim, favorável. Muito bem. Está então registado. Passamos ao ponto 4 da ordem de trabalho. Discussão e votação do relatório sobre a petição 315/13. Solicitam a prorrogação do prazo de entrega da declaração do modelo 22 do IRC. Dou a palavra à Sra. Deputada Relatora, Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes. É, tem razão. Saltei o ponto 3. Discussão e votação do relatório sobre as petições 298/13. Solicitam a identificação de práticas de missling, bem como a condenação das propostas comerciais apresentadas pelo Novo Banco, S.A. e 341. Solicitam que seja realizada uma investigação parlamentar que culmine numa recomendação com vista ao ressarcimento ou minoração dos prejuízos dos lesados do BES. A deputada relatora é a senhora deputada Rubina Berardo. Senhora deputada Rubina Berardo, a quem passa a palavra, por favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. As duas petições em análise neste relatório foram, as duas petições foram anexas e por isso é que tem um relatório só sobre as duas petições. Portanto, é a petição número 298, que é, a primeira subscritora é a AMELP, a Associação de Movimento de Imigrantes Lesados Portugueses, que tem um foco principal dos imigrantes em França, e subscrita por um total de 8.332 peticionários, e a petição número 341, onde a primeira subscritora é a ABES, da Associação de Defesa dos Clientes Bancários, e foi subscrita por um total de 5.119 peticionários, e contou com a mobilização por parte do movimento de lesados na Venezuela e o movimento de lesados na África do Sul para poder recolher as assinaturas desta petição. Relativamente ao objeto da petição 298 da AMELP, descreve as práticas lesivas com que foram alvo por parte do Banco Espírito Santo, nomeadamente os imigrantes portugueses com aplicações financeiras nos produtos Poupança Plus, Euroaforro, Top Renda e EG Premium, denunciando práticas também de pressão psicológica para aceitar a solução comercial em 2015 por parte dos funcionários bancários. E fazem uma série de solicitações ao Parlamento, nomeadamente em termos de audição dos deputados eleitos pelo Círculo de Imigração, audição dos gerentes da sucursal do BES em Paris, admissão de prova escrita e documental, e também uma aprovação de uma resolução condenando a recusa do Novo Banco em aceitar a mediação da CMVM, entre outras medidas. Relativamente à proposta 341 da ABES, neste caso os peticionários descrevem as práticas lesivas que foram alvo por parte do Banco de Espírito Santo, nomeadamente os imigrantes portugueses através da sucursal financeira exterior da Madeira e do Banco Privé Espírito Santo. E esta petição, como referi no início, foi impulsionada pelo Movimento de Lesados da Venezuela, que entretanto já foi oficializada como associação, mas na altura não podia ser a primeira subscritora desta petição. Esta petição descreve os produtos vendidos na sucursal na Madeira, bem como do Banco Privé, e apelando à necessidade de uma verdadeira investigação às práticas de comercialização adotadas pelo BES, junto destes grupos de lesados, e também fazem uma série de solicitações em termos de audições e comunicações por parte do Parlamento sobre esta matéria. Ambas as petições foram publicadas na íntegra no Diário da Assembleia da República e também reúnem os requisitos para ser objeto de apreciação e discussão em plenário. Relativamente às diligências efetuadas pela Comissão, foram solicitadas para ambas as petições prestações de informação por parte do Banco de Portugal, da CMVM, do Ministério das Finanças. As primeiras duas entidades responderam, o Ministério das Finanças não respondeu a nenhuma. E faço aqui uma síntese das posições seja do Banco de Portugal, seja da CMVM. Relativamente às audições dos peticionários da petição número 298, da AMELP, foi realizada a 28 de junho, com a participação também dos grupos parlamentares na COFMA. E no dia 19 de setembro realizou-se a audição ao Presidente do Conselho Executivo do Novo Banco, do Dr. António Ramalho, que também enfatizou a necessidade de recuperar a credibilidade do Novo Banco face ao seu legado para voltar começar a ganhar a confiança nos clientes, com especial incidência também nos dos clientes imigrantes, e demonstrou a sensibilidade também para a matéria e da cooperação também com a própria, com os peticionários, que são neste caso da AMELP. Também procedeu-se a uma audição do Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, Dr. Guilherme Figueiredo, e do seu vice-presidente também do Conselho Geral, onde a principal mensagem desta audição foi a prontificação por parte da Ordem para constituir um mecanismo de comissão arbitral, à semelhança do que a Ordem dos Advogados já desempenhou no passado, no caso dos doentes hemofílicos. E o objetivo deste mecanismo seria apurar se os peticionários se enquadram no âmbito subjetivo da Lei nº 69/2017, que regula o Fundo de Recuperação de Créditos, no sentido de garantir as condições de igualdade aos lesados não qualificados, verificando se preenche o duplo pressuposto de ter havido informação não verdadeira e venda enganosa. E a Ordem já não tem este centro de arbitragem ativo, mas poderia reativar e colocaram-se à disposição para, neste processo, em termos de defesa também de Estado de Direito e de serviço público também da Ordem, criar este mecanismo de arbitragem, do Conselho Arbitral. Comissão Arbitral. E relativamente à petição número 341, também foram solicitadas informações ao Banco de Portugal, CMVM e Ministério das Finanças. O Ministério das Finanças não respondeu novamente. E faço aqui uma síntese também das duas entidades sobre esta petição relativa aos imigrantes da África do Sul e de Venezuela. E os peticionários foram ouvidos no dia 12 de outubro. Trouxeram vários casos particulares e casos concretos de casos que denominam de práticas de mis-selling do BES junto às comunidades portuguesas na Venezuela e na África do Sul. Também no âmbito desta petição foi ouvida a Ordem dos Advogados, que também neste caso se colocam à disponibilidade também para criar esta comissão ou para participar nesta comissão arbitral, da mesma maneira como foi referido para a petição anterior. Neste relatório incluo uma opinião também relativamente às matérias das petições, sobre a importância que as comunidades portuguesas têm depositado as suas poupanças historicamente na banca portuguesa, e que é fundamental restabelecer, ao mesmo tempo que se restabelece a confiança no setor bancário, também não esquecer a confiança dos imigrantes portugueses junto também da banca portuguesa, e não esquecer este elemento fundamental também para o setor bancário no geral. E considerando a prova de irregularidades na comercialização dos produtos financeiros, bem como a média de idades, que também foi um fator sempre muito referido por parte dos peticionários, e o perfil destes lesados não qualificados, considerando também a deliberação do Banco de Portugal de 29 de dezembro de 2015 relativamente às transferências ou não de todos os passivos do BES para o novo banco, considerando também as informações que recebemos relativamente às práticas da sucursal financeira exterior do BES na Madeira, bem como também do Banco Privé do Espírito Santo, e a resolução da Assembleia da República, por fim, e tendo em conta também a proposta por parte da Ordem dos Advogados relativamente às comissões arbitrais, concluo que seria necessário realmente encontrar uma solução que simultaneamente proteja o erário público e minorize as perdas dos lesados não qualificados, não abrangidos pelo memorando atualmente existente para o papel comercial, e que o Governo da República deveria priorizar os casos de lesados não qualificados que estejam a viver situações economicamente mais dramáticas como consequência dos seus investimentos financeiros nos produtos BGs. E que, nomeadamente, as comissões arbitrais sujeitas a regras de equidade, conforme apresentadas pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, se afiguram como um mecanismo viável e célere para ultrapassar a necessidade de encontrar um perímetro de lesados não qualificados abrangidos por eventuais soluções comerciais. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não registro nenhum... Sr. Deputado Hortense Martins.
Também saudar a deputada Rubina Berardo e agradecer-lhe também a exposição e que, de alguma forma, eu também não especifiquei tanto a questão da audição à Ordem dos Advogados, mas foi agora e ficou claro e que foi válida para as duas situações. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então passar à votação. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Passamos agora sim ao ponto 4 da ordem de trabalho, discussão e votação do relatório sobre petição 315/13, solicitam a prorrogação do prazo de entrega da declaração do modelo 22 de IRC. Deputada relatora, Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, a quem passa a palavra.
Senhora Presidente, este relatório já teve a oportunidade de ser apresentado numa reunião anterior e houve só necessidade de, no ponto das diligências efetuadas, incluir integralmente o relatório da audição aos peticionários.
Muito obrigada, e foi incluído, por isso julgo que estamos em condições de votá-lo. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 5 da ordem de trabalho, definição da metodologia de apreciação na especialidade dos projetos de lei números 624/13, da autoria do Grupo Parlamentar do PS. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Julgo que seria de esperar que estes projetos de lei sejam arrastados para o Grupo de Trabalho da Supervisão Financeira, para que possam tramitar aí todo o restante processo, que julgo que era que estava expectável. Sim.
Muito bem. Sr. Deputado Inês Domingos.
Sr. Presidente, parece-nos muito bem passar para o Grupo de Trabalho. Eu referiria apenas a questão que ainda não está para nós totalmente clara, que é, visto que a maioria destes projetos do PS estão relacionados com a transposição da diretiva da DMIF-2, a questão que eu ponho é o que é, porque ainda não foi claro para mim, eu pus esta questão no plenário e era uma pergunta genuína, o que é que vai acontecer à maioria dos projetos, pelo menos mais de metade destes projetos que foram apresentados, quando vier a transposição da diretiva? Também não percebi ainda se vem a transposição da diretiva para o Parlamento e, portanto, como nada disto para nós ainda é completamente claro, se não for possível esclarecer, e possivelmente não será ainda possível esclarecer, acho que tem de ir, certamente, estes projetos têm que ir para o Grupo de Trabalho, é o primeiro ponto. O segundo ponto é, enfim, acho muito bem que comecemos a avançar neste debate, mas temos que ver, enfim, o que é que vai resultar também da transposição da diretiva. E é só isto, neste momento, que
muito
posso
obrigada,
dizer.
Muito obrigada, senhora deputada. Para efeitos de transposição, a diretiva tem que vir sempre ao Parlamento, isso por imperativo constitucional, portanto, muito bem. Fica então remetido para o grupo de trabalho, não fixamos prazos, será o grupo de trabalho a fazê-lo. Passamos ao ponto 6 da ordem de trabalho, a apreciação das notas de admissibilidade das petições 405/13, solicita a criação de impostos para caixas automáticas de pagamento, 414/13, taxas ou imposto sobre máquinas de venda automática, 415/13, taxas ou imposto sobre produtos de vendas em máquinas de venda automática, e 428/13, solicita a criação de imposto ou taxa sobre posto de venda automático. Cabe ao Grupo Parlamentar do PS a designação do relator. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, eu pedi a palavra até antes do Partido Socialista se pronunciar, porque penso que é mais fácil não ser o próprio a colocar a questão que eu quero colocar. Nós estamos aqui com 4 petições, tem um único peticionante e, por acaso, o mesmo. O que significa que há pessoas que têm disponibilidade de tempo para, às segundas-feiras ou às terças, fazerem petições à Assembleia da República. Nós alterámos a Lei de Base de Petições, dizendo que só é obrigatório a apresentação do relatório se tiver mais de 100 assinaturas. E, caso contrário, é dispensado. E por isso é que eu acho que se fosse o PSD podia estar mais constrangido a colocar a questão, mas coloco aqui diretamente, alguma vez nós temos que pôr isto em prática, porque de facto um peticionante lembra-se, coloca qualquer tema, por mais sui generis que seja, ao Parlamento, O Parlamento criou uma metodologia de autodefesa e que um dia nós tínhamos que o pôr em prática. E eu coloco se não é o momento adequado para o fazermos.
Muito bem. Todas as petições entraram depois da entrada em vigor da alteração, por um lado, e por outro lado está a proposta precisamente e eventual não realização do relatório. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. A questão que o Sr. Deputado Eduardo Pacheco coloca é de facto pertinente, porque poderá este frenesim peticionário criar algum constrangimento ou bloquear até parte do nosso tempo de trabalho aqui na Comissão. Se víssemos que isto era muito pontual e espaçado, portanto, e até com se fosse um tema que nós considerássemos que valeria a pena, eu acho que também poderia ser esse um dos critérios em função do tema, mas o que é certo é que também nos parece que é chegada a hora de pôr cobro esta situação. Não nos opomos a uma decisão de não realização do relatório destas petições, uma vez que elas só têm um peticionário e é a mesma pessoa, não é? E, portanto, isto pode entrar num processo viciante que depois nós teremos ainda mais dificuldades de o controlar.
Muito bem, Sr. Deputado, assim será. Passamos então ao ponto...
Permita.
Sr. Deputado.
Claro, como é o primeiro caso, eu tenho agora uma dúvida genuína. Qual é o trâmite sequencial a esta nossa decisão? Para que informamos que o que dizem que a Comissão tomou conhecimento...
A Comissão pronto, dará uma resposta, como sempre faz, ao peticionário das...
Relativamente a esta...
Muito bem.
Que terá que haver uma deliberação sobre esta matéria de decisão da Comissão de não apreciar estas petições. Portanto, o Sr. Deputado Eduardo Pacheco fez a proposta, o Sr. Deputado João Paulo Correia secundou, mas acho que terá que haver uma decisão formal da Comissão, uma votação, no sentido de deliberar não apreciar estas petições ao abrigo da nova alteração da lei.
Muito bem. Senhores deputados, a Comissão, nos termos da lei que enquadra esta não obrigatoriedade de realizar o relatório, não é necessário nenhuma deliberação da Comissão de Orçamento e Finanças a deliberar a não realização do relatório. De qualquer forma, na nota de admissibilidade são propostas diligências, quanto muito o que podemos é aqui deliberar se as diligências serão ou não desencadeadas para depois informar o peticionário sobre o resultado dessas diligências. Agora, quanto à admissibilidade ou não admissibilidade, é opere legis, é uma consequência da lei, quanto muito libera-se em sentido contrário de realização do relatório. Quanto à realização das diligências propostas, vamos passar à votação. Quem vota a favor? Onde é que está a petição?
Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Ministério das Finanças, para que essas que foram aí, este é o...
Tenho aqui.
Esse tem. Pronunciou o Ministério das Finanças e o 405.
A pronúncia, normalmente nós pedimos sempre quando há relatório. Agora, não havendo relatório...
Assim será. Será...
Se me permite, Sr. Presidente, julgo que na resposta a dar ao peticionário dizer que a Comissão tomou bom conhecimento da... bom conhecimento, boa nota de cada uma das petições, portanto, para que possa ficar consciente o peticionário que nós lemos, estudamos e percebemos a pretensão.
Muito bem, senhor Deputado, naturalmente que a resposta ao peticionário será nesse sentido bastante acentuada e... Não. Como hoje em dia...
Será de admitir ou não as petições? É preciso, se calhar, votar a admissão, não é? Elas têm que ser admitidas ou não? Pois. Há a questão da admissão.
As petições estão admitidas? Muito bem, muito obrigada. Passamos ao ponto 7 da ordem de trabalhos. A apreciação da nota de admissibilidade da petição número 410/13 solicitam que seja inscrita uma verba destinada a apoiar as esterilizações a cães e gatos no Orçamento de Estado de 2018. Cabe ao grupo parlamentar do PS e não do Bloco de Esquerda, na medida em que se saltou o anterior. Lamento muito, Sr. Deputado Mariana Mortágua, Sr. Deputado Paulino Ascensão. Cabe ao grupo parlamentar do PS a designação do relator. Sr. Deputado Duarte Pacheco, primeiro, pediu o primeiro. Sr. Deputado Paulo Sá.
É um pouco indiferente. Eu acho que nesta deveremos perguntar ao primeiro peticionante se mantém a petição, visto que o orçamento já foi aprovado. É uma pergunta que se deve fazer.
A resposta já foi dada, mantém. Sr. Deputado Paulo Sá.
Perante isso, e tendo em conta que no relatório é sugerido que este assunto seja remetido à Comissão de Ambiente, que acompanha, a regra geral, estas matérias...
Muito bem, Srs. Deputados, eu não consigo ouvir o Sr. Deputado Paulo Sá.
Na sequência da informação de que o primeiro peticionário mantém a petição, e tendo em conta o objeto desta petição, havendo na nota de admissibilidade uma proposta de que ela possa ser remetida à Comissão de Ambiente, que costuma acompanhar estas matérias, a minha sugestão é que se possa considerar e aceitar essa recomendação na nota de admissibilidade e remeter isto à Comissão de Ambiente.
O que significa que o relatório é um relatório muito simples, né? Julgo que uma redistribuição da petição, julgo que será mais trabalhosa do que fazer um relatório informante que a questão está ultrapassada. Senhor deputado Paulo Sá, parece que para os peticionários não está ultrapassada a questão. Mas pediu a palavra ou não? Não? Na perspectiva dos peticionários, a questão não está ultrapassada, mesmo com as alterações? Exatamente. Uma redistribuição é a proposta que está a ser feita. A redistribuição tem que ser feita por via da mesa da Assembleia da República. Eu remeterei então ao Presidente da Assembleia da República sugerindo essa redistribuição. Logo veremos qual é a posição da mesa. Pode ser que o senhor... Vamos passar então ao ponto 8 da Ordem de Trabalhos, regulamentação da Lei de Enquadramento Orçamental. Eu coloquei este ponto na Ordem de Trabalhos, por razões que são evidentes para todos. A Lei do Enquadramento Orçamental exige um conjunto de regulamentação que não foi assegurada até hoje, que não temos conhecimento do andamento deste processo e que me parece que nos compete a nós, Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, zelar para que o processo avance e avance para o orçamento que se vier a votar já em 2018 para 2019, na medida em que para o orçamento de 2018 não entraram em vigor nenhuma das alterações do enquadramento da Lei de Orçamento de Enquadramento Orçamental. Há um grupo de trabalho que foi criado no âmbito desta comissão. Há também um grupo de trabalho que foi criado pelo Governo, que há não muito tempo referiu que iria pedir uma audição na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, mas não foi feito esse pedido. Eu sugiro, o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira está a coordenar o grupo de trabalho relativo à regulamentação da Lei de Enquadramento Orçamental. Será agendada uma reunião para a próxima sexta-feira, não é? Para a próxima terça-feira. Claro, sexta é dia... Sexta-feira é feriado. Para a próxima terça-feira, dia 12... Sugiro que se remeta para essa reunião do grupo de trabalho, mas aqui com uma nota do âmbito do, tomada no âmbito do plenário da comissão, que seria conveniente lançar injunções ao Governo no sentido de avançar com o processo de regulamentação da Lei de Enquadramento Orçamental, por forma a estar a regulamentação estar em vigor no próximo processo orçamental. Tivemos recentemente também algumas reações públicas, tanto do Tribunal de Contas, do Presidente do Tribunal de Contas, como também da Presidente do Conselho de Finanças Públicas sobre esta matéria, e houve também uma referência à necessidade de regulamentação da Lei de Enquadramento Orçamental feita pelo Presidente da República. Julgo que a COFMA deve acompanhar este processo e agora adotar as diligências, disponibilizando-se também junto do grupo de trabalho do Governo, nomeado pelo Governo e do próprio Governo, para cooperar no avanço desta regulamentação, que é uma regulamentação que compete todavia ao Governo por decreto-lei, em alguns casos, e decreto regulamentar, noutros casos. Mas se estiverem de acordo, remetemos para o grupo de trabalho. E o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira garante então a reunião no próximo dia 12, terça-feira. Que horas? Às 15 horas. Muito bem, muito obrigada. Terça-feira. O Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, agradecer esta sugestão. E dizer que há, de facto, alguns atrasos na implementação da Lei de Enquadramento Orçamental e um dos fatores é que isto é um processo muito complexo, ou seja, isto vai envolver refazer todos os mapas orçamentais, vai envolver refazer até os próprios sistemas de informação do Ministério das Finanças, envolve como condição necessária também a implementação do Sistema de Normalização Contabilística da Administração Pública, o SNCAP, que deveria estar em vigor no dia 1 de janeiro. Bom, portanto, há aqui de facto, mas nós devemos acompanhar. Agora, eu gostava de distinguir, portanto, de facto está agendada uma reunião para a próxima terça-feira. Eu gostava de distinguir dois planos aqui neste tópico. Há um tópico geral que tem a ver com a Lei de Enquadramento Orçamental e a sua regulamentação, e eu penso que nós teremos que abordar isso ao longo do tempo, eu diria nos próximos 6 meses, mas isso será decidido na próxima reunião, uma calendarização dos trabalhos do próprio grupo de trabalho da Lei de Enquadramento Orçamental para futuro. Mas há uma coisa mais pendente e que se calhar valeria a pena aqui alguma reflexão já nesta sede de comissão, que é o seguinte. Como é sabido, foi aprovado em sede de especialidade uma proposta de alteração da iniciativa do Bloco de Esquerda, de alteração à Lei de Enquadramento Orçamental, e ao mesmo tempo, antes disso, não é, em junho o CDS tinha apresentado, sobre o mesmo artigo, sobre cativações. Portanto, em junho o CDS tinha apresentado já uma proposta, portanto, em sede de processo legislativo comum, chamemos-lhe assim, uma alteração à Lei de Enquadramento Orçamental. Em 13 de outubro, o PCP apresentou outro projeto de lei também no mesmo sentido. Esses projetos foram aprovados na generalidade, baixaram à especialidade. Existe agora um texto de substituição sobre esse, em relação a esses dois projetos. Portanto, nós agora temos aqui uma situação, eu não sou jurista, mas complicada, que é termos uma alteração, já agora, a nota de pé de página, houve vários deputados do PS que acharam que até que era inconstitucional essa mas não quero vincular aqui o grupo parlamentar do Partido Socialista a esta posição, mas houve vários deputados do Partido Socialista que consideraram até que aquela alteração teria sido inconstitucional, porque não se pode, na opinião desses deputados, alterar uma lei enquadradora de valor reforçado que tem que ser aprovada por maioria absoluta dos deputados por uma lei que é subordinada, que é enquadrada e que pode ser aprovada por maioria relativa. Bom, mas isto é outra temática, mas independentemente desta questão, e agora fecho a nota de pé de página e volto à questão central, nós temos aqui uma questão que, sinceramente, é um pouco complicada, não é? E ultrapassa um bocadinho o âmbito do grupo de trabalho lidar com ela. E, portanto, pronto, era só para alertar para esta questão e esta situação, que é uma situação que tem que ser
muito apreciada. Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Paulo Sá também já tinha alertado para essa questão. Aquilo que eu transmiti ao Sr. Deputado Paulo Sá e que transmito a todos é que esta tarde vou estudar esse assunto, olhar para os diplomas. A questão é uma questão de natureza jurídica e, naturalmente, que tem uma solução jurídica mais ou menos complexa, mas eu comunicarei qual é a posição para ser, obviamente, avaliada pela Comissão. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, já tinha pessoalmente à Sr. Presidente transmitido esta situação, que parece que é uma situação que requer a análise, quer da Sr. Presidente, quer da Comissão, porque, reforçando aquilo que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira disse, neste momento temos dois processos legislativos em curso, ambos ainda na Comissão. O processo de Orçamento de Estado sai, digamos, da Comissão, do âmbito da Comissão, no dia 15, com a aprovação da redação final, portanto passará para plenário. O processo que foi aqui referido de discussão da alteração da Lei de Enquadramento Orçamental está em curso, tem hoje o dia limite para a apresentação de propostas, a reunião, digamos, da especialidade, votação e discussão da especialidade no grupo de trabalho na terça-feira e a ratificação dessa votação na quarta-feira, na próxima semana, após o que sairá também da Comissão, irá para plenário para a votação final global. Portanto, temos dois processos em simultâneo e nestes dois processos altera-se uma lei, uma terceira lei, a Lei de Enquadramento Orçamental, exatamente no mesmo sentido. E, obviamente, parece-me que não pode haver duas leis que entrem em vigor, curiosamente, no mesmo dia, no dia 1 de janeiro, ambas alterando uma terceira lei no mesmo sentido. É uma situação inédita, que não ocorreu. Portanto, nós tínhamos o processo deste... relativamente ao projeto de lei do CDS e do PCP a decorrer aqui, com uma metodologia calendarização aprovada por consenso, interromperam-se esses trabalhos para a lei para dar atenção ao Orçamento de Estado, para desenvolver o Orçamento de Estado, e nesse período o BE apresentou uma proposta que vai no mesmo sentido daquelas que estavam a decorrer aqui na Comissão. E agora temos esta situação, que eu penso que a Comissão terá que, de alguma forma, definir o que fazer sobre isto, porque não parece, pode ser juridicamente possível, mas não parece que deva esta Comissão ter parte num processo que resulte, no dia 1 de janeiro, a entrada em vigor de duas leis, ambas alterando uma terceira lei no mesmo sentido. Dá uma imagem da Assembleia da República que não é muito favorável, para ser suave. Portanto, acho que tem que haver aqui uma decisão, uma deliberação, um estudo, uma análise. Não sei se será ao nível desta Comissão, se envolverá a intervenção do Sr. Presidente da Assembleia da República, mas terá que se resolver este problema.
Muito bem, Sr. Deputado. Como eu disse, vou exatamente estudar o assunto, fazer a avaliação e depois trago à Comissão, aliás, antes mesmo da próxima reunião da Comissão e antes da reunião de terça-feira, trarei uma sugestão de solução. Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não repetindo aquilo que já foi dito e concordando com grande parte que foi dito do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira e do Sr. Deputado Paulo Sá e compreendendo e concordando também com aquela que é a indicação que o Sr. Presidente deu de ir ponderar o assunto, só acrescentando, eu acho que há duas dimensões que têm que ser ponderadas, a formal e a material. A formal tem a ver com a alteração que foi produzida em sede de processo orçamental. E essa é prioritária, porque se se entender que aquele processo de aprovação da norma, obviamente que correu como devia ter corrido, a alteração foi aceita, a partir do momento em que foi aceita foi votada e, tendo sido votada, resultou aprovada. O que não impede que, não estando ainda concluído o processo legislativo, se verifique que, apesar de ter corrido mecanicamente como deveria, que há um vício nessa aprovação, se considerar que não se pode alterar a lei de enquadramento orçamental num processo orçamental, coisa que eu acho que deve ser ponderada e que tem fortes probabilidades de, efetivamente, não poder acontecer assim, porque constitucionalmente é definida uma hierarquia de normas e nessa hierarquia de normas a lei de enquadramento orçamental tem um valor superior à lei de orçamento de Estado e, portanto, parece muito pouco possível, ou parece impossível, não há pouco possível, é possível ou é impossível, parece impossível aprovar uma alteração a uma lei de valor superior numa lei de valor inferior, mas isso deve ser verificado e ponderado. A questão material é que, concordando com o deputado Paulo Sá, de facto há uma intenção idêntica, mas a produção de efeitos não é exatamente igual. E, portanto, aí, se fosse oposta, era pior. Se elas fossem contraditórias, era manifestamente mais grave. Agora, elas não são idênticas. Têm o mesmo objetivo, mas a norma aprovada no Orçamento de Estado e o texto de substituição que o PCP e o CDS subscrevem não é idêntico. E, portanto, tem que se ponderar também materialmente se prejudica e, não prejudicando, como é que se concilia a existência destas duas normas para que, efetivamente, a sua produção de efeitos seja coerente. O que eu acho que aí, do ponto de vista material, não me parece impossível resolver a questão, e até pode ser resolvido em sede do processo de especialidade do texto de substituição, e acho que aí há disponibilidade para se conseguir isso. Mas, previamente, tem que se avaliar a questão formal.
Ambas as leis são leis de valor reforçado e são ambas leis de valor reforçado pelo critério material, mas essa questão será naturalmente a primeira questão a ser avaliada. Ambas são leis de valor reforçado, tanto a lei do orçamento como a lei de enquadramento orçamental, mas obviamente que essa questão será também apreciada. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, em primeiro lugar, dizer que confiamos na ponderação que a Sra. Presidente vai fazer e aguardaremos o que é que nos sugere em termos de atuação sobre esta matéria. Sobre a regulamentação propriamente dita da Lei de Enquadramento Orçamental, que está atrasada, é um facto. Confiamos que o Grupo de Trabalho desenvolva agora a sua atividade, terminado o processo orçamental, com alguma premência, porventura até ouvindo o próprio Grupo de Trabalho que o Governo está nomeou e que está a acompanhar esta matéria. Porventura, sugerir logo ao Sr. Ministro das Finanças que na sua próxima audição regimental, que o Sr. Presidente não sei se ficou, sempre ficou para janeiro ou não, depois daquela discussão que aqui tivemos, que possa nos trazer alguma novidade e que possa trazer também alguma reflexão sobre esta matéria, é útil. Porque, de facto, são 6 meses, se nós quisermos que tenha efeito prático no orçamento para 2019, temos o primeiro semestre de 2018 para fechar esta regulamentação.
Muito obrigado. Por isso, é sugestão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mariana Marta.
Estamos aqui com uma falha de microfones nesta aula mesmo, mas...
Resolve-se assim. Apenas porque uma proposta de alteração ao orçamento é do Bloco de Esquerda, não queria deixar de dizer isto. E estamos aqui a comentar. Na análise que fizemos, não nos pareceu evidente que fosse impossível apresentar a alteração à lei de enquadramento orçamental através do orçamento do Estado. Ainda assim, este processo reflete bem, e não queria deixar de dizer isto, as desvantagens de fazer um processo orçamental da forma como nós fizemos este ano. Porque a partir do momento em que a proposta é admitida pela mesa, e a mesa não tem condições para avaliar as propostas porque não tem tempo, depois é muito difícil dizer que a proposta não pode ser votada, porque ela foi de facto admitida. E se havia um problema jurídico a proposta, ela não deveria ter sido admitida pela mesa. E por isso queria, em primeiro lugar, deixar esta nota. Acho que devemos ter um compromisso de não voltar a ter um processo orçamental como fizemos este ano e com os prazos em que fizemos este ano, porque de facto depois tem este tipo de consequências. Em segundo lugar, dizer que da parte do Bloco de Esquerda, dependendo da conclusão a que o Sr. Presidente chegar e da análise da mesa, estamos completamente disponíveis para todos os consensos e encontros necessários para chegarmos a uma redação, para evitar que haja, obviamente, duas redações que vão, aliás, no mesmo sentido, e acho que o sentido dos grupos parlamentares é muito idêntico.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Efetivamente, os prazos para o procedimento orçamental são prazos que já todos concluímos que são demasiado apertados. Concluímos isso tanto no âmbito da fase das audições na especialidade, como na fase das votações, e julgo que é matéria que temos que ponderar para fazer sugestões ou propostas para o próximo orçamento. Sr. Deputado Duarte Pacheco, é muito rápido, não é?
Sr. Presidente, eu espero, mas não tenho a certeza. Sinceramente, face ao ponto. É que eu partilho aquilo que é a opinião da Sra. Deputada Mariana Mortágua e que foi quase consensual no final dos nossos trabalhos. É que este processo este ano ainda foi mais complicado que nos anos seguintes e que devia merecer um alvo de uma reflexão e de alguma sugestão de imediato. Porque se nós deixamos isto para setembro do ano que vem, já nos esquecemos de metade daquilo por que passámos e já vamos estar com outras preocupações e vai ficar tudo igual. Portanto, sugeria, Sr. Presidente, que ou a mesa e os coordenadores se pudessem encontrar, ou os coordenadores, pura e simplesmente, fizessem uma reflexão e que trouxessem depois uma conclusão aqui, porque aquilo que se passou foi demasiado complicado e só tende a piorar. Nomeadamente, é muito mais fácil um processo em que haja uma maioria parlamentar, governamental, do que a situação em que tem que haver negociações permanentes. Isso é a força dos acontecimentos e da dinâmica parlamentar, mas depois isto foi, de facto, surreal. Acresce-se que os automatismos, muitos destes problemas não se punham antigamente quando as propostas eram entregues em papel, em que tinham o ok do Presidente da Comissão, porque o Presidente da Comissão, ao pôr a sua assinatura, acabava por olhar para o conteúdo e dizia logo, eu não posso admitir esta, ou esta deve ser agrupada ou outra. Hoje é tudo informaticamente, o Sr. Presidente não sonha as propostas que estão a dar entrada. E são consideradas logo que é tudo admitido. É considerado que é tudo admitido, porque não há nenhum processo de admissão formal. E por isso, este automatismo é surreal. Se eu quiser dizer lá numa proposta que se matar o cão da pessoa X, a proposta é aceita e admitida de imediato como uma proposta ao orçamento, porque ninguém avalia a bondade da proposta, se tem alguma coisa a ver com o orçamento ou não tem. E isto significa que os automatismos são úteis para facilitar, mas não devem desvalorizar a componente humana na mesa, nomeadamente, neste critério de admissão das propostas, da sua arrumação, etc. Dar só um exemplo, Sr. Presidente. Uma orientação que na mesa da Assembleia o Sr. Presidente Ferro Rodrigues introduziu e que melhorou muito o processo de votação daquelas dezenas de votos que nós temos. De início, os serviços faziam normalmente por ordem de entrada. Estávamos a discutir a Coreia, a seguir um voto de pesar, depois íamos à Venezuela, depois regressávamos à Coreia, depois íamos a outro voto de pesar. O Sr. Presidente disse isto não faz sentido nenhum. E, portanto, tem que se agrupar votos de pesar à partida e votos depois por tema. Mesmo que um tenha entrado 5 dias depois do outro, não interessa. Uhum. É sobre a Coreia, devem ser discutidos em conjunto, a seguir sobre a Venezuela. Dá trabalho? Dá. Mas é a única forma de dar um pouco de racionalidade àquele momento de debate. E penso que aqui tem que ser feito também. Isso é preciso ter tempo.
Muito bem, e foi isso também que foi pronunciado logo no primeiro dia de votações na especialidade, quando havia duas partes diferentes com matéria sobre cativações e por isso foram arrumadas num e no outro lado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Na verdade, também este assunto é um assunto que merece a preocupação do Grupo Parlamentar do PS. De facto, do nosso ponto de vista, o processo orçamental merece algumas alterações. Não irei aqui dizer quais são os aspectos que nos merecem mais preocupação, mas sublinhando que nos últimos anos temos verificado a necessidade de proceder algumas alterações ao funcionamento e à organização do processo orçamental, tomando algumas decisões, desde o número de audições que se faz num prazo tão curto, passando pela questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Duarte Pacheco, indo às avocações, Portanto, há um conjunto de aspectos que merecem ser analisados, ponderados, debatidos e provavelmente alvo de alterações. O que nós sugerimos é que esse trabalho que o Sr. Deputado Eduardo Pacheco sugeriu que pudesse ficar para os coordenadores dos grupos parlamentares pudesse ser também mais uma tarefa do Grupo de Trabalho da Lei de Enquadramento Orçamental. Sim, mas o coordenador, mas que em vez de ficar na mesa e coordenadores, pudesse ficar no grupo de trabalho da Lei de Enquadramento Orçamental.
Muito bem. Sr. Deputado, eu proponho que se faça uma reunião de mesa e coordenadores e se delibere até essa proposta no âmbito dessa reunião de mesa e de coordenadores. Está bem? Havia um pedido de intervenção da Sra. Deputada Mariana Mortágua, mas ausentou-se. Sra. Deputada Cecília Meireles.
Sr. Presidente, apenas para concordar consigo no sentido de que algumas destas decisões ou alguma da preparação destas decisões possam ser tomadas em reunião de mesa e coordenadores, mas eu acho importante que seja uma reunião de mesa e coordenadores, até porque a mesa tem nesta matéria uma visão que é absolutamente insubstituível. Eu acho boa ideia fazermos já esta reflexão. Eu tenho algumas ideias que, aliás, já partilhei com o deputado Paulo Trigo Pereira em algumas conversas que temos tido sobre esta matéria, e eu penso que temos todos que ter a noção de que não se trata aqui apenas daquilo do esforço que o processo implica. Trata-se, sobretudo, da reflexão necessária à tomada de decisões que afetam a vida de todos os portugueses. E nós temos que ter a consciência de que estas decisões têm que ter uma reflexão prévia que se torna praticamente impossível num processo destes. Acho, aliás, que semelhante reflexão devia ser feita também acerca dos votos de sexta-feira, porque às vezes somos chamados a pronunciarmos sobre diversos assuntos sérios e graves com um espaço de nem 12 horas de antecedência. E, portanto, corroborava isso e acho que devemos fazer essa reflexão imediatamente.
Muito obrigada. Será marcada. Sr. Deputado Mariana Mortágua, Sr. Deputado João Paulo Correia.
Aceitamos a proposta da Sra. Deputada Cecília Meireles, que tinha sido até iniciada pela Sra. Presidente, sem que se mesa e coordenadores verificar que o assunto pode ser melhor desenvolvido no grupo de trabalho da Lei do Enquadramento Orçamental, que assim seja possível.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Julgo que então chegámos ao fim. Eu não posso, antes de encerrar os trabalhos, não quero deixar de dar aqui uma nota positiva ao facto de o Sr. Ministro das Finanças, o professor Mário Centeno, ter sido eleito como presidente do Eurogrupo. Julgo que é algo que orgulha todos os portugueses e, naturalmente, que no âmbito da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa pode ficar registado, se concordarem, por consenso, um voto de congratulação por esta eleição. Muito bem?
Senhora Presidente, sugerimos que esse voto possa ser apresentado por escrito para podermos analisar.
Bom, fica então registada em ata a minha posição sobre essa matéria e o voto será ou não apresentado por escrito brevemente. Senhor Deputado Paulo Trigo Pereira,
tenho que dizer. É só para dizer que, para além de subscrever, penso que a bancada...
Senhores deputados, não estão encerrados os trabalhos.
Para lá, penso que a bancada do Partido Socialista obviamente associa-se às palavras da Sra. Presidente da congratulação pela nomeação do Ministro Mário Centeno como líder do Eurogrupo e, quiçá, poderá ter a ver alguma... Se calhar, Sr. Presidente, não necessita de passar isso por escrito, eventualmente. Muito obrigado.
Muito obrigado.